Olá e bem-vindo! Hoje vamos mergulhar em um daqueles temas que parecem áridos à primeira vista, mas que, na prática, afetam a vida de muita gente. Estamos falando de uma mudança nas regras de cartório, especificamente sobre reconhecimento de firma.
Exato. Em documentos de empresas, de condomínios.
E antes que alguém já pense, ah, não, juridiquês, a promessa aqui é exatamente o contrário.
Pois é, a gente vai decodificar o que mudou e, mais importante, por que essa mudança pode significar menos dor de cabeça, sabe? Menos custos e mais agilidade no dia a dia.
Exato. A nossa fonte é um trecho de um código de normas, o provimento número 183, que alterou as regras sobre esse tema. Nossa missão é entender o que o novo artigo 353-A realmente significa. Ou seja, traduzir o que está no papel para o mundo real. E, pelo que eu vi, essa mudança resolve alguns problemas bem antigos.
Resolve mesmo. É uma daquelas alterações que parecem pequenas, mas que atacam um ponto assim nevrálgico da burocracia. Havia uma zona cinzenta que gerava dúvidas, custos extras e, pior, atrasava negócios e decisões importantes. A nova regra tenta trazer clareza, mas, como sempre, a clareza está nos detalhes, né?
Ok, vamos começar pelo começo, então. A regra geral. O que o artigo 353-A diz em bom português?
Em essência, ele diz o seguinte: quando uma lei exigir o reconhecimento de firma em um documento de uma pessoa jurídica,
Uma empresa, uma associação, um clube?
isso, agora basta reconhecer a firma de quem é o representante legal. Ponto final.
Parece simples, mas qual era a confusão antes? Se o representante legal já é quem assina pela empresa, por que precisava de uma regra para dizer o óbvio?
A confusão surgia em atos que envolviam decisões colegiadas. Pense, por exemplo, na venda de um imóvel de uma grande empresa. A decisão de vender não é de uma pessoa só. Ela é tomada pelo conselho de administração, por exemplo, com 5, 7, 10 diretores.
Certo.
A ata dessa reunião aprova a venda. Depois, o diretor-presidente, que é o representante legal, vai lá e assina o contrato de venda.
Ok.
A dúvida que pairava era: para o cartório registrar essa venda, precisa do reconhecimento de firma só do diretor-presidente que assinou o contrato, ou precisa também dos outros membros do conselho que aprovaram a decisão lá na ata?
Ah, entendi. E alguns cartórios, por excesso de zelo, pediam de todo mundo.
Exatamente. E aí começava o pesadelo logístico.
Eu imagino, isso pode ser a diferença entre fechar o negócio milionário na sexta-feira ou perdê-lo na segunda. Porque um membro do conselho estava viajando e não podia ir ao cartório.
Exatamente esse o cenário. Podia travar um negócio por dias ou semanas. A nova regra corta esse nó. Ela diz: olha, a decisão interna do conselho é um problema de governança da empresa.
Certo.
Para o mundo externo, para o registro público, o que vale é a assinatura de quem tem o poder legal de representar a companhia. É uma mudança de foco.
Isso é fascinante. Parece que a norma está fazendo uma aposta na confiança, né? Em vez de verificar cada etapa do processo decisório, ela otimiza a confiança na figura do representante legal.
Perfeito. Você usou o termo exato, otimização da confiança. O sistema está dizendo que presume que, se o representante legal assinou, todos os ritos internos da empresa foram cumpridos.
E isso não diminui a segurança jurídica?
Não, como alguns poderiam argumentar. Na verdade, ela desloca. A responsabilidade pela validade do ato agora recai muito mais sobre a governança interna da empresa do que sobre a verificação do cartório. É um sinal de amadurecimento do sistema.
Entendi. É uma mudança sutil, mas profunda. Bom, isso resolve a vida do mundo corporativo. Mas a maioria das pessoas lida com outro tipo de pessoa jurídica no dia a dia, o condomínio. Como essa regra se aplica a eles? É uma transposição direta ou a norma trouxe detalhes específicos?
E aí está um dos grandes méritos da norma. Ela não foi genérica. Ela dedicou um parágrafo inteiro, o parágrafo primeiro, para detalhar a aplicação nos condomínios, o que mostra uma sensibilidade com essa realidade que afeta milhões de brasileiros. E sim, ela trouxe regras bem específicas.
Quase um manual de instruções.
Exato, quase um manual de instruções para síndicos e condôminos. Gostei disso.
E o que diz o primeiro passo desse manual?
O primeiro passo é o mais simples e direto possível. define que, para todos os efeitos, o síndico é o representante do condomínio.
Parece óbvio.
Pode parecer, mas ter isso escrito com todas as letras em uma norma de cartório elimina qualquer margem para discussão. A figura central é o síndico.
Ok, o síndico é o chefe. E onde essa simplificação de precisar de uma única assinatura se aplica?
Aplica-se ao documento mais comum e importante da vida condominial, as atas de assembleia. Seja uma ata que aprova as contas, que decide sobre uma obra na piscina ou, e aqui é muito importante, até mesmo uma ata que altera a convenção do condomínio.
Até para alterar a convenção?
Até para alterar. Para registrar qualquer uma dessas atas, basta o reconhecimento de firma do síndico.
Nossa, isso teria me poupado uma dor de cabeça enorme no meu antigo prédio. Lembro de uma vez que ficamos quase um mês para registrar uma ata, porque o secretário que tinha sido eleito na Assembleia se mudou de cidade logo depois.
E ninguém conseguia encontrá-lo.
Ninguém. E a obra do elevador ficou parada por causa disso.
É um exemplo clássico. Em muitas localidades, exigia-se a assinatura do presidente da mesa e do secretário, às vezes até de conselheiros. Agora a regra é clara. Centraliza-se tudo no síndico, que já é, por lei, o responsável civil e criminal pelo condomínio. Faz todo sentido.
Totalmente. Agiliza a vida de todo mundo. Mas espera, essa regra não é universal, certo? Li no material que existem três tipos de documentos que são uma exceção explícita. Por que essa diferença?
Muito bem observado. E essa é a parte crucial para não cometer erros. O inciso terceiro diz que essa simplificação não vale para três atos muito específicos. Primeiro, o título de instituição do condomínio. Pense nisso como a certidão de nascimento do condomínio, sabe? O documento que o cria.
Ok, o ato fundador.
Exato. Segundo, o título do cancelamento, que seria a certidão de óbito do condomínio.
Certo.
E terceiro, a convenção original. Aquela que foi feita junto com a instituição.
Certo. Mas aí me surge uma dúvida que pode ser a de muita gente. Por que, para uma ata que altera a convenção, basta a assinatura do síndico, mas para a convenção original, não? Alterar a convenção é um ato super importante, muda as regras do jogo para todos. Onde está a lógica de segurança jurídica aí?
Essa é uma excelente pergunta. E a resposta está na natureza do ato jurídico. A instituição e a convenção original são o que chamamos de atos fundacionais.
Eles criam algo do zero.
Exatamente. Eles criam uma nova realidade jurídica do zero. Eles pegam um imóvel que pertencia a uma construtora, por exemplo, e o transformam em uma coletividade, com regras, direitos e deveres para dezenas de futuros proprietários. A solenidade, o rigor formal precisam ser máximos.
É como se fosse o momento em que todos concordam em criar aquele país com suas próprias leis.
Exatamente. Já a alteração da convenção, por mais importante que seja, é um ato que ocorre dentro de uma estrutura que já existe. É uma emenda à Constituição do condomínio, não a criação da Constituição.
Ah, faz sentido.
Quando alguém compra um apartamento, adere à convenção existente e às regras para sua modificação, que geralmente exigem um quórum qualificado na Assembleia, como 2/3 dos condôminos.
Certo.
A assinatura do síndico na ata, nesse caso, não é um ato de vontade pessoal dele. É a formalização de uma decisão coletiva que já foi tomada segundo as regras.
Entendi. A segurança não está na quantidade de assinaturas reconhecidas na ata, mas sim na validade da Assembleia que tomou a decisão. O cartório confia que o síndico está apenas instrumentalizando uma decisão legítima.
Precisamente. A norma parte do pressuposto de que a fiscalização da legalidade da Assembleia é uma questão interna do condomínio, que pode ser discutida judicialmente se necessário, mas que, para fins de registro, a palavra do representante legal basta. É, mais uma vez, a otimização da confiança.
E essa lógica toda se aplica a qualquer tipo de condomínio? Prédios, casas, loteamentos?
Sim. A norma foi bem abrangente e moderna nesse ponto. Ela cita expressamente o condomínio edilício, que é o de apartamentos, o mais comum, mas também o de lotes, o em multipropriedade, aquele de tempo compartilhado, sabe? Em locais de férias, e até o condomínio urbano simples, cobre praticamente todo o espectro.
Ok, então a burocracia de quem assina está mais simples e clara. Mas e a burocracia de ter que ir até o cartório? Em pleno século XXI, ainda precisamos do carimbo físico, do papel, da fila? A norma fala sobre isso?
Fala! E esse é o toque final que conecta a simplificação com a modernidade. O parágrafo 2º do artigo diz que todo esse reconhecimento de firma pode ser feito de forma eletrônica.
Eletrônica?
Isso, seguindo as regras que já existem no próprio Código de Normas.
Isso é fantástico no papel, mas, assim, quão realista é a implementação disso no Brasil de hoje? Qualquer síndico consegue fazer isso amanhã? E a pergunta que não quer calar: isso é seguro?
Ótimas perguntas. A realidade é que a implementação depende de alguns fatores. Para fazer um reconhecimento de firma eletrônico, o representante legal, seja o diretor da empresa ou o síndico, precisa ter um certificado digital.
Um ECPF ou SNPJ.
Exato. E hoje isso é muito mais comum no mundo empresarial do que entre síndicos de condomínios menores, por exemplo.
Então pode haver uma barreira de acesso ou de conhecimento digital. Um síndico mais velho, de um prédio pequeno, pode não ter a menor ideia de como obter ou usar um certificado digital.
Exatamente. Existe um gap digital que precisa ser considerado. No entanto, a tendência é de popularização. E sobre a segurança, a resposta é sim, é extremamente seguro. Uma assinatura digital com o um certificado válido usa criptografia, tem presunção legal de veracidade, é, em muitos aspectos, mais difícil de fraudar do que uma assinatura em papel.
Interessante.
O que vemos é um movimento duplo, então. A norma não apenas simplifica o processo, mas também o digitaliza. É um ganho de eficiência enorme para quem está preparado para usar a tecnologia.
Imagina, um síndico pode estar de férias em outro país, participar de uma assembleia online e formalizar a ata no mesmo dia.
Exatamente esse é o potencial.
Certo, é o futuro batendo à porta, mesmo que nem todos consigam abrir a porta ainda. Bom, acho que cobrimos bastante terreno. Se a gente tivesse que amarrar tudo isso para quem nos ouve, quais seriam os três grandes pontos?
Acho que o primeiro e mais amplo é que, para pessoas jurídicas em geral, a regra agora é foque no representante legal. Se a lei pede reconhecimento de firma, é a assinatura dele ou dela que importa pro cartório, independentemente de quantas pessoas participaram da decisão interna.
Menos assinaturas, menos burocracia, menos chance do negócio travar. O segundo ponto, então, seria o foco nos condomínios.
Exato. Para condomínios, a regra se traduz em: o síndico resolve. A assinatura dele é suficiente para registrar as atas de assembleia, incluindo as que alteram a convenção.
Mas.
Mas, e é um mas gigante, lembre-se sempre da exceção: os atos que criam, extinguem ou estabelecem as regras originais do condomínio continuam com um formalismo muito maior. É crucial não confundir o ato de gestão com o ato de fundação.
Perfeito. E o terceiro ponto, que amarra tudo, é a modernização.
Todo esse processo, que já ficou mais simples, também pode ser digital. O reconhecimento de firma eletrônico é uma realidade que traz uma agilidade sem precedentes.
Exato. É a combinação de simplificação com digitalização. Menos complexidade e mais tecnologia. É um caminho sem volta para a desburocratização. Uma pequena mudança num código, mas com um efeito cascata que pode ser bem positivo. Mas, sabe, enquanto a gente conversava, uma coisa me ocorreu. Essa simplificação toda é ótima, sem dúvida. Mas ao concentrar tanto poder e validade formal na assinatura de uma única pessoa, a norma não acaba aumentando brutalmente a responsabilidade sobre os ombros desse representante?
Essa é a reflexão final perfeita. Sim, aumenta.
Aumenta, né?
Indiretamente, ela eleva a régua da responsabilidade. Ao facilitar a formalização externa, a atenção se volta ainda mais para a correção e a legalidade do ato interno que deu origem àquela assinatura.
Você está dizendo que, ao remover uma barreira de fiscalização do cartório, a norma basicamente nos força, como empresas e como condomínios, a ter processos internos de governança muito mais robustos e transparentes. A responsabilidade agora é toda nossa.
Exatamente. A simplificação no balcão do cartório não pode, de forma alguma, significar uma simplificação da governança interna. Pelo contrário, a pergunta que fica e que cada um deve levar para sua realidade é: nossas regras internas, nossos contratos sociais, nossas convenções estão preparados para essa nova realidade? Temos mecanismos claros e seguros para garantir que esse poder, agora simplificado na sua formalização, seja sempre exercido com diligência, com transparência e em acordo com a vontade coletiva?
A simplificação externa exige como contrapartida uma sofisticação interna.
Esse é o verdadeiro desafio.